O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza o remanejamento de saldos dos fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para fortalecer a assistência social durante o estado de calamidade pública decorrente da emergência do novo coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Cidadania, esses saldos somavam R$1,5 bilhão em dezembro do ano passado. A relatora, a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, destacou que a proposta vai ajudar a garantir o mínimo à população mais vulnerável.
A gente sabe que hoje o maior medo, além do medo da contaminação, é o medo da fome. E a gente vai muito além dessa discussão de ter ou não ter o álcool em gel, de ter ou não ter o acesso ao hospital. A gente está falando de pessoas que não têm água dentro de casa, que não têm sequer um pedaço de pão para se alimentar e alimentar os seus. Então, é muito importante esse projeto, recorrer a esse fundo, dando segurança para que os gestores possam, de forma responsável, de forma mais transversal, mais flexível, acessar esse valor, que é um valor muito expressivo, 1,5 bilhões, oferecendo políticas de atenção específicas agora às famílias mais vulneráveis.
A relatora acatou emenda apresentada pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que deixa explícita no texto a necessidade de atenção especial a moradores de rua. Assim, a proposta estabelece que a população em situação de rua terá mais atenção, especialmente em itens como acesso à alimentação adequada, ampliação dos espaços de acolhimento temporário e disponibilização de água potável. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, coordenadora da bancada feminina, espera que os recursos também ajudem no combate à violência doméstica.
Coloco o quanto a assistência social precisa trabalhar, o quanto o profissional da área social tem uma atuação importante, tanto no fortalecimento das famílias, no atendimento e o combate à fome, à vulnerabilidade e, no caso específico, do combate à violência contra a mulher. Infelizmente, os números têm crescido muito, mostram o quanto esse tema é importante.
O texto aprovado também suspende por 120 dias, a contar de 1º de março, a obrigatoriedade do cumprimento das metas pactuadas no Sistema Único de Assistência Social pelo governo federal com estados e municípios e determina a prestação de contas de quaisquer mudanças nos recursos. O projeto segue para a análise do Senado. Os deputados também aprovaram o texto base de proposta que suspende por 60 dias prorrogáveis os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O relator, deputado Moses Rodrigues, do MDB do Ceará, apresentou parecer favorável.
Nós sabemos das dificuldades que os estudantes, que nesse momento estão pagando juros e também amortizações de suas parcelas nesse período de Covid-19, precisam ter uma atenção especial.
A análise dos destaques, que são tentativas de mudar o texto, ficou para a próxima semana. Uma dessas tentativas de mudança poderá ser para anistiar dívidas, não apenas suspender. É o que defenderam deputados de oposição, como Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro.
Esse país já perdoou a dívida de banco. Esse país perdoou a dívida de empresários. Nós vamos votar sim pelo não pagamento dessas parcelas agora. Mas por que não perdoar a dívida desses trabalhadores que querem estudar, um país que perdoa a dívida de banco? Sejamos mais ousados na defesa dos mais pobres.
E a análise dessa proposta foi interrompida pela metade justamente para que os deputados pudessem analisar o próximo item, a medida provisória que muda regras e prazos do Plano de Mobilidade Urbana. O texto aprovado determina que as cidades com mais de 250 mil habitantes terão prazo até 12 de abril de 2022 e as cidades com até 250 mil habitantes terão prazo até 12 de abril de 2023 para elaborar e aprovar seus planos de mobilidade. O prazo anterior terminava em abril de 2019. Os municípios que não tiverem aprovado seus planos até o prazo final ficarão impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana. A MP segue para o Senado, onde precisa ser votada até o próximo dia 28 ou perde a validade. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.